Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 13. Venho buscar-te. Sairemos pela porta dos fundos. Faço melhor. O meu criado tem uma rapariga mais ou menos com teu corpo. Manda-os esperar em qualquer casa de máscaras. Lá ele fiarão as nossas fantasias e virão para este quarto, enquanto nós estaremos livres para tomar o noturno, diz Paulo. A quarta-feira em Santos um transatlântico para Buenos Aires e Valparaíso. Se o homem não estiver no vapor, estarás lo a ver. Acha certo. Sai a executar o plano. Escutei-o exatamente. Na casa de máscaras, Corina pôs uma travesseirinha nas costas, armou uns seios muito grandes, amarrou com o lenço o rosto e colocou por cima uma espessa máscara de arame. Eu fiz um grande ventre sob dominância de claudicancando. Tudo isso, notem vocês, fazíamos e sem ver nada anormal, sem a certeza senão vagar de que ele nos estivesse acompanhando. Após, conseguimos um simetro. Estávamos prestes a dizer. Enfim logrado, mas curioso. Durante as 2 horas em que rolamos meio desertas nesse alto mável fechado a fazer horas para apanhar o comboio, não trocamos uma palavra. Era o grande momento decisivo. Corina apertava a mão e namião de vez em quando tremendo. Apenas. Eu senti em tia que o seu medo viu outra vez aos poucos a desequilibrar-me. Passamos pela saidade em delírio, sem derra por isso. O nosso delírio irá maior. Que o anando chegamos a fienteira a la confusão o rabana tosse a ver o auge. O guia anando e hall da estação cheio de luz elétrica, a tuba, os cordões com archotes a bombar, as danças, os gritos, as lúquitas de lança-perfumes e, dos confete, o risco colorido das serpentinas. Metemo-nos por Halliday e nem ter o pé a aralmar o vagon. E de repente os dois, no mesmo instante, vimos que estávamos perdidos. Sumo explicar essa impressão translúcida. Furracaia ontem muito empurrar o desabrido. A estação estava atulhada. Homens suados, bandos alagados, máscaras, passavam numa alucinação como galvanizados pela luz elétrica. Ninguém era pé a em menor, ninguém de ser reto, ninguém, ninguém. E na teve etaento nós enjoemos que o minuciamos seguro para ver em havia seguro, com passo firme. Onde estava ele? Irá o homem do Eter, o homem cuja peis e o nome aí o mesmo conhece ele com a sua cara ou com uma máscara. E olhava-nos, e estava ali, e reconhecera-nos sim. Deveia estar, deia ter reconhecido. Cui faz e cui fazer? A VRTG em um apoderava-se de nós. Aquela mulher é de certo polo nega e voa a sé a amar misteriosamente, a teterraia ao horrendo ser. Ele enveu na ave por uma revelação telepática. Sei lá, sei lá. O fato é que sou Raina pouco opo no meu braço. Eu fim. Ananda para frente está fermo. Roquejei furioso. Não perteimos mais, Rosendo.
Partimos sim.
Ele está no apeadeiro, sinto-o. Demol. Ele vai tomar o tempo conosco. Ele mata-me em VAGM. Miserável caminha o Olá Rejubiteu. Voltemos. Rosendo. Ainda é possível escapar se apanhamos aí um automóvel.
Agou sim, assim.
Arra, repetiu correndo, como diante do inexorável destino. E não havia a máscara ou cara suspeita. Na praça deserta, fala alta vez havia umas conduções, sol ao longe. Erebeu havia umas lanternas de um carro. Ela deitou correr. Seguia, olhando para trás. Ao chegarmos à beira do carro, um landau fechado, estávamos completamente alagados. A chuva redobrava. Para onde? E 20.000 réis a corrida.
Sim, sim.
Depressa. Para onde? Para onde quiser, o trem tomou o caminho ao seu lado da Casa da Moeda. Vamos à delegacia, Rosendo. Se ainda for tempo. Convencido que não seria possível eu lutar contra o horror em gritei ao cocheiro. Polícia centra a toda. O carro, porém, parará. Raios o partam, rebentaram as correias das bestas.
E dos dois lados, caiporismo.
E agora? Eu esperar aqui, até que passe outro carro. Não posso guiar assim. Meu Deus, e era no pedaço mais deserto da rua. Saltei para ver. As correias gastas tinham arrebentado naturalmente. Estávamos nas mãos do destino. Só vi um alvitre. Correr até a esquina, onde passavam bondes, onde havia movimento. Era o meio de escapar, e eu escaparia para sempre, porque no dia seguinte não me meteria mais água daquela criatura. Vamos, Rosendo?
Se tem de ser, fez ela. Tens razão.
Desceu, corremos os dois sob o temporal pelo meio da rua e 5 memeiros, uns 10 metros. Sei que ouvi um pício, e voltei-me, enquanto ela estacava. Sei que veio um sujeito que vinha para nós, talvez o cocheiro. Sei que o sujeito avançou para a Corina com uma pequena mascara de chorão, ergueu o braço e passou a mão pelos seios falsos da rapariga, ia gritar. Deu-me um pescoção. Rolei na lama. Ele segurava-a já, riscando-lhe o dominó com uma navalha. De súbito ela deu um grito agudo. O pareceu-me que desmaiara. Nas mãos do Mazacara lembrava um manequim. O homem em fúria continuava a brandir a vávara contra os enchimentos dos seios. Afinal atirou-se à máscara. Era de arme. O fio da arma rompeu-se no tês espesso, ouvi. Ouvei os tricôs gaspeados da lamina no tecido de arme. Ergui-me de um pulo, saquei do revólver, detonei aos berros. Assassino. O tipo arrancava as roupas, a máscara da desgraçada. Eu continuava a detonar e a ajar e atar. Gente corria. Veio cair o capuz à Corina. O assassino agarrá-la pelos cabelos, afundar-lhe a navalha no pescoço e deixá-la tombar num jacto de sangue. A cena talvez tivesse durado 2 minutos. Para mim foi longa como um século, rápida como um raio. De revólver em punho, fantasiado, meio estrangulado pelos cordões da máscara, eu delirava, presa de uma febre cerebral. Estive entre a vida e a morte 2 meses. E quando os médios me declararam fora de perigo, tive a sensação absoluta do desastre de que escapara. Ela agira como os ciclones. Embora destinados a um certo sítio, desavoram, matam, estragam que gira no limite da sua ação destruidora. Aquela criatura fora o ciclone. Longe dele ainda lhe sofrera a força fatal. Não morrera, mas estava desarvorado como varcobós apanhados pela tromba terrível. E desde então, respeito muito essas coisas inexplicáveis que as mulheres e apresentam. A semana de Corina fez-me compreender o horror do enigma da dramático da vida. Rosendo Moura reclinou-se inteiramente no divã. Tinha a fronte banhada em suor. Amigos desse excelente rapaz, nós ouvíamos a Ana e Fidota, e os comentários com paciência e sem prestar muita atenção. Jack Ciro, o jovem séptico, estava ainda na idade em que se toma interesse pelas historias alheias. As divagações de Rosendo, insistiu. E a Corina morreu. Em verdade, a fatalidade desaparecer?
Senhor!
Não, fez Rosendo. Não estaria no meu princípio de que as mulheres são agentes do destino, contra ou a favor de certos indivíduos. Ela parecia vítima do tal assassino. No fundo, a vítima foi ele. Ele é que devia desaparecer para libertar-se. Rosendo, a própria opinião inconsciente dessa R4 pariga. Nem ele nela morreram. Ele foi condenado a 20 anos de prisão. O advogado tem apelado. Ela, com o pescoço costurrado, a cara cheia de talhos, mais magra, mais livida, vive numa hospedaria das proximidades da detenção. Todo o dinheiro que arranja é para ele, para o seu antigo, para o seu assassino. Amam-se profundamente. Amam que, sendo a expressão viva da falidade do pobre homem, não o deixará enquanto for possível fazer-lhe mal.
Ele!
Porque ninguém foge à sua mulher, isto é, ao seu destino. Outro dia encontrei Corina. Não a vira desde a noite terrágica. Foi ela quem me falou. E contando-me o seu amor, a sinceridade do pobrezinho, escalamol, tudo por sua causa, Rosendo. Se não fosse o seu medo e a mania de meter-se na vida dos outros, o meu Roberto não estaria desgraçado. Decididamente, meus amigos, as mulheres... Não valem o tempo que aqui perdemos, sem uso grave Jaque Ciro. Vão vocês, pois, ao divertimento. Eu fico com medo à chuva e às rajadas do destino, que são as inexoráveis mulheres. E Rosendo Moura erguesse, foi até o espelho desmanchar o laço da gravata.
É só!
Todos nós já descíamos as escadas. Corríamos às aventuras prováveis do baile de mascaras. O carnaval, sob a chuva, sacudia as urtigas dos desejos. Não era, por consequência, momento de refletir sobre as filosofias talvez verdadeiras de Rosendo. O mundo não seria o mundo, se fosse possível a qualquer humano evitar o que tem de ser.